Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 35ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 14ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que são bem-vindos a essa casa. Convido o vereador Mateus para fazer a leitura bíblica.
Hipocrisia. Aquele que tem um olhar lisonjeiro trama negros propósitos e ninguém pode afastá-los de si. Em tua presença só terá doçura nos lábios. Admirará tudo o que disseres, mas em breve mudará sua linguagem e armará laços às tuas palavras. Abomino muitas coisas, porém nada tanto quanto ele. O Senhor também o detesta. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação, quem concorda permaneça como está, caso contrário se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 980 de 2025. Senhora Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Encaminho a elevada consideração dessa Igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 2565 de 2025, que dispõe sobre a aplicação de recursos derivados da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio do município de Pejuçara, oriundos do leilão público eletrônico número 02 de 2025, e dá outras providências. O presente projeto de lei tem por finalidade autorizar o Poder Executivo Municipal a aplicar os recursos obtidos com a alienação de 3 bens imóveis de propriedade do município, conforme previsto no edital de leilão público eletrônico número 02 de 2025, realizado com fundamento na Lei Federal número 14.133 de 2021 e nas Leis Municipais número 2.617 de 2025 e número 2.618 de 2025. Nos termos do artigo 44 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a receita de capital proveniente da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público não pode ser aplicada em despesas corrente, salvo se destinada aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. Assim, o projeto propõe que tais recursos sejam aplicados prioritariamente em despesas de capital e excepcionalmente no pagamento dos aportes financeiros devidos pelo município ao regime próprio de previdência social, RPPS, conforme previsão legal e necessidade de equilíbrio atuarial do sistema. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 055 de 2025, ao projeto de lei número 2564 de 2025. Parecer final à Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício Financeiro de 2026. Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026. Relator Bruno Lorenzoni, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 30/9/2025. Quanto à sua origem, verifica-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício capaz de obstruir sua votação, posto que é apresentado pela Prefeita Municipal cumprindo desta forma, a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição Federal. Igualmente, quanto à forma, verifica-se que a mesma fora devidamente observada pelo Poder Executivo Municipal, substanciada na edição de lei ordinária. A respeito do conteúdo, a matéria apresenta-se corretamente proposta, posto que atende aos requisitos da lei número 4.320 de 1964, que dispõe sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços, bem como os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Também é importante ressaltar que a LDO apresentada pelo Executivo traz consigo em seus anexos todos os requisitos elencados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, como o anexo de riscos fiscais e também anexo de metas fiscais, o qual contém demonstrativo das metas anuais, evolução do patrimônio líquido do município nos últimos 3 exercícios financeiros, propostas de programas setoriais com identificação das ações a serem conduzidas pelo município, avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS e demonstrativo de estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem da expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. São esses os projetos. Devolvo a palavra.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João. Vereador Adriano. Vereador Cirineu. Vereador Bruno. Vereador Matheus. Vereador César. Vereador Lucas. Vereadora Kátia.
Não. Vereador Márcio.
Não. Não há inscritos no pequeno expediente.
Convido o secretário para que faça as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador César. Vereador Matheus. Vereador Bruno. Vereador Cirineu. Vereador Adriano. Vereador João. Vereador Lucas. Vereadora Kátia.
Sim. Vereador Márcio.
Sim. Há inscritos para o grande expediente.
Com a palavra, vereador César. Cirineu.
Desculpa. Minha saudação à presidente, vereadora Kátia. Seu nome, cumprimentar os demais colegas vereadores, cumprimentar também os assessores, pessoas que estão aqui nos acompanhando nessa sessão e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e que vão nos escutar também pela rádio comunitária Pejussar. Nós temos aí o projeto de lei hoje que entrou nessa casa, relacionado com a questão da venda dos bens aí, do último leilão, e então com a arrecadação de alguns recursos que o poder público pode fazer aqueles investimentos aí, que estavam previstos, relacionados também a algumas obras, né, que são colocadas dentro daquilo que a lei permite, com a venda, né, desses bens. Então, diante da situação que a gente viu tantas notícias aí, né, da arrecadação cada vez menor, principalmente do ICMS, então nós temos aí a possibilidade, né, de um recurso aí que entra nesse ano ainda para poder ser utilizado para algumas obras mais importantes aí que precisam ser finalizadas durante esse ano. E nós vemos aí também nas últimas sessões, foi debatido várias vezes, aí, várias situações aí relacionadas, né, especialmente com a crise aqui do nosso estado, município, enfim, mas ainda que a nível nacional nós temos aí uma situação econômica que pelo menos tem mostrado bons índices, né, em relação ao crescimento, né, da economia, do PIB, superando inclusive as expectativas e algumas previsões na geração de empregos também. E aí então novas políticas, enfim, que vêm sendo criadas, vão canalizando então para uma situação que pelo menos ameniza um pouco aquela situação, né, de dificuldade que nós temos, né, financeira aqui no município, e que possamos aos poucos também podendo ir superando. E aqui basicamente dependemos muito da questão da agricultura e de safras boas e do clima, enfim, da situação toda que pode nos ajudar para que haja uma melhora nesse setor e que fortalece, influencia, enfim, toda a nossa economia. Mas eu vejo assim também que se divulga muita informação no sentido de tentar criar um caos, uma situação pior, muito mais difícil do que é de fato existe, né, em função de fake news, de mentiras, né, e especialmente quando surgem momentos, né, de situações boas, né, especialmente com relação ao governo, se cria praticamente, parece, né, no sentido assim de tentar desviar a atenção e mostrar, então, às vezes com mentiras, com difamações, assim, uma situação, né, para tentar prejudicar a imagem, né, do governo federal. Mas eu vejo que assim, aos poucos, vem as questões vão vindo à tona e, enfim, pelo menos para a grande maioria das pessoas, a não ser aqueles que ficam se alimentando do ódio e da questão da crítica, enfim, do fanatismo muito forte que se alimentam praticamente só das redes que circula, né, nas redes sociais, né, de mentiras, eu vejo assim as possibilidades de compreensão de muita coisa que vem acontecendo, né. Então nós vemos aí nos últimos dias em relação ao presidente Lula com relação ao presidente dos Estados Unidos, e que aquele momento que ele falou firme no sentido de defesa do povo brasileiro, da soberania e da democracia, né, para muitos acreditavam que seria uma forma, né, que ele iria se prejudicar o país. Mas, na verdade, a gente acompanhou nos últimos dias a reunião que teve com o presidente Donald Trump e que foi muito positiva. Os dois, pelo menos, saíram falando isso. E, com certeza, as negociações aí para retomada, né, principalmente daqueles setores da economia que foram taxados, né, e o fim das tarifas, ou a redução, pelo menos, né, para que a economia com os Estados Unidos volte a ser da forma com que ela vinha acontecendo antes. Né. Mas também a economia tem mostrado, né, com relação às exportações, né, que o Brasil continua crescendo as suas exportações, né, abrindo outros mercados, e tudo isso vem ajudando, então, para garantir que praticamente não houve um prejuízo em geral para a economia, embora alguns setores ainda estejam, especialmente aquelas da produção industrial, né, hoje escutava as notícias hoje também, que algumas empresas estão aguardando a retomada, né, dessa negociação e essa possibilidade de venda desses produtos que foram produzidos a partir do dia 15 de agosto para cá, onde a taxação a sobretaxa de 40%, né, porque já existia uma taxa de 10% de impostos, pudesse então ser negociada e certamente então as empresas voltar a negociar também com os Estados Unidos, embora muitas têm buscado outros mercados e têm conseguido manter então a sua economia funcionando e não tem afetado principalmente a geração, né, do emprego ou, no caso, né, aumentado o desemprego. Mas eu acredito que isso é uma questão que nos próximos dias, aí, próximos meses, talvez, é um processo que não é tão simples, tão rápido, né, como diz, de um dia para a noite para ser resolvido. Então nós vemos aí a situação que deve continuar melhorando nesse sentido também. E aí nós vemos também agora durante a semana passada, né, a redução do preço da gasolina, foi a segunda desse ano. O preço está 22% mais barato, descontando a inflação, desde o início do governo. E nessa última redução não teve a redução do preço do óleo diesel, mas já teve várias reduções e também o preço está bem abaixo do que estava no início do governo. Então são ações concretas de políticas aí que vem dando resultado em benefício da população. Nós temos também, na última semana, a notícia, né, da entrega do acelerador linear para o Hospital de Clínicas de Juí, né? A gente já comentou aqui no, meses atrás também desse compromisso, né, do governo federal, que tinha aprovado então o recurso. São 13 milhões, sendo 10 milhões do governo federal e 13 milhões do hospital, numa negociação aí que teve como intermédio o deputado Bongás, que foi o grande articulador e o mediador, né, dessa conquista para o hospital, que o Hospital de Clínicas de Juí passa então a ser, mais uma vez, como já vinha acontecendo, um dos principais centros, né, de saúde mais avançados no interior do estado. Então, melhorando muito no tratamento oncológico, especialmente, né, na radioterapia, reduzindo o número de sessões e os efeitos colaterais. Então, um dos aparelhos mais modernos do mundo vem para trazer então benefício aqui para a nossa região, assim como outras políticas aí que está sendo implementada, né, a questão da telemedicina, né, que a gente ouviu aqui, né, doutora Kátia, né, que foi comentado fora aqui da sessão, alguma coisa dentro do município também, e alguns recursos também para investimento, e que facilita, então, o atendimento, muitas vezes, mais rápido, mais eficiente, com profissionais dentro de uma tecnologia, né, para resolver muitos problemas, e esse processo ele é um projeto, né, para ser implantado a nível nacional, e agora, nos últimos dias também, a gente escutou a notícia, né, do ministro da Saúde na China, buscando, então, tecnologia também nessa área do que tem de mais avançado nesse centro, né, de atendimento da saúde e trazendo, então, para o Brasil, negociando e trazendo já praticamente algumas dessa tecnologia também dessa forma, né, de atendimento, que melhora muito a eficiência e o resultado, buscando, então, os centros mais especializados, né, podendo chegar então a outros locais mais distantes onde tem mais dificuldade, né, dos profissionais poder fazer atendimento da população. Então são várias questões aí que vem acontecendo e que possamos então cada vez mais também ouvir notícias boas e que possamos superar também essas dificuldades. Também rapidamente, só para complementar o vereador Bruno na penúltima sessão, acho que não foi na última, né, comentou sobre a questão de sonegação aí do presidente Lula, sonegação fiscal, e já na hora da fala também admitiu que poderia ser fake news, né? Então, só para esclarecer, surgiu essa situação quando na investigação da Lava Jato havia uma denúncia de uma série de valores que ele havia recebido, né, que foi apresentado como denúncia, foi investigado e chegou-se à conclusão de que não houve, ou pelo menos não foram comprovados esses valores, e esse processo morreu já há muitos anos, mas na verdade, de repente, alguns continuam alimentando e tentando passar essa ideia, né, como se fosse algo atual de hoje, né? Então, só para completar e esclarecer bem essa situação, e que é importante que a gente possa fazer, então, esse debate aqui, trazendo sempre a verdade aqui para a população que nos acompanha e todos os nossos pejussarenses aqui, enfim, que acompanham os trabalhos aqui do Poder Legislativo. Seria isso, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, Sirineu. Com a palavra, vereador Adriano.
Boa noite, presidente Kátia, aos demais colegas vereadores, ao público que nos prestigia, o Ângelo, o Rudimar, os nossos assessores e a todos que nos escutam. Bom, tivemos uma reunião com a secretária de Educação por umas coisas que foi colocado no Facebook por um cidadão pejussarense. Eu acho que é de direito do cidadão, independente da secretaria, independente de vereador, ele tem que questionar, tem que cobrar. Não sei se do modo certo na rede social, mas é um meio de chegar à população e até nós vereadores, de repente, mais fácil, ou procurar um vereador, mas enfim, é direito dele, e eu admiro quem tem essa coragem, porque são poucos que fazem isso, e coragem tem que ter, o debate tem que existir. Então a secretária veio aqui, nos explicou que o transporte dentro da cidade começou na gestão do Leonir Perlim, enfim, foi sequência pelos outros administradores. Hoje temos dois ônibus, então, que faz Renascer, Centro e Mastella, e outro Rio Branco, modelo e Ângelo Furian. Também nos explicou que a menos de 450 metros não levam alunos. Enfim, essas questões jurídicas aí que está numa lei, aí num texto que foi feito pela administração. Alunos da oitava série, pelo que ela falou, foram sendo cortados. Eu acho que a questão foi essa do debate no Facebook. Então, esse ano, eles vão priorizar até a sexta série. Não vão levar, segundo ela, nem funcionários, nem pessoas que trabalham com o transporte na cidade. Do interior, sim, as pessoas vão ter o direito de vir. Até eu falei com ela, falei para ela, que isso eu não sou contra, porque só quem mora no interior sabe a dificuldade de vir. Às vezes o marido que trabalha na lavoura está na lavoura, épocas diferentes, passando veneno, enfim. Então, os do interior a gente não contesta. Da cidade tem alguns contextos, não levar, ou leva todo mundo ou não leva ninguém. Ela nos comentou que cortaram duas funcionárias do poder público, né, para evitar problemas do transporte. E eu, não os outros vereadores, vou deixar bem claro, questionei a questão de levar e trazer pessoas no transporte não sendo público. Pessoas que vão trabalhar, enfim. Isso não pode. Eu vi isso, questionei ela. Se eu ver de novo, eu vou denunciar. Segundo ela, fez reunião com os motoristas. Se eu não me engano, foi na quarta passada que eu vi, enfim, ou terça, não sei dizer a data certa, mas vou cobrar e espero que tomem atitudes, porque o que é para um é para todos. Que fique bem claro, não sou contra ninguém. Então, alunos até a sexta série vão ter direito a ônibus escolar para o ano que vem. As inscrições vão até dia 23/11/25. E pedir que a população compreenda, né? Claro que se tiver reclamações, se vê alunos de outras séries, tragam até nós ou tragam até a secretária, que ela se disponibilizou a resolver o problema. Então precisamos que a população entenda, mas que o poder público cumpra com o dever que é para todos iguais, não priorizar alguns que andam no ônibus e outros ficam em casa e tem que ir a pé para o serviço, que eu acho que cada um deve ir para o seu serviço do jeito que todo mundo vai, cada um se vira como pode, ninguém está dizendo que está certo, que está errado, não estou diminuindo ninguém nem aumentando, se eu preciso sair, eu tenho que dar jeito, eu não posso vir aqui pedir um ônibus na minha casa, que faça lá, passe lá e me leve para o serviço. Então cada um com as suas compromissos. E quanto a isso, então, a secretária se disponibilizou a resolver esses problemas quando aparecer. E eu, como vereador, estou à disposição da população aí, como todos estão. Foi para a rede social, infelizmente deu uns comentários, e tem que dar. Não condeno o rapaz que botou na rede social, porque assim trouxe a questão para 9 vereadores e para a população inteira entender. Eu tinha falado semana passada com o João Lucas, nosso assessor, falar com a prefeita para a gente fazer uma reunião sobre a Corsã. Eu não falei com os colegas porque a gente está no grupo e falaram lá que a gente ia conversar, mas a prefeita tinha um compromisso e eu vou expor aqui que eu comentei com o João Lucas porque que não estava na LDO ou não vai estar na LOA a questão do terreno que precisa ser comprado para fazer o tratamento. Meu questionamento perguntado a ela. Ela me disse que a questão de ser terreno é a Corsã responsável pela compra. O município só tem que indicar o terreno, enfim, ou procurar onde fazer. A Corsã tem que fazer estudo, diz que já fez um estudo. Aí comentei com ela, ela disse que até 2033, mas se a gente deixar a questão até 2033, nós não vamos ter nada em Pejuçara. Então eu pedi para ela, conversei com ela, para trazer o pessoal da Corsã de novo aqui. Mais uma vez, né? Tomara que não venham para mentir de novo, porque de mentira eu já estou cheio, faz 5 anos. Que a gente tem que tomar uma atitude quanto a isso. Você tem que desapropriar, você tem que comprar a área do fulano, ciclano, isso não é problema meu. Isso é problema da Corsã, que tem que prestar o serviço aos munícipes. Porque senão nós nunca vamos tirar a questão de esgoto e fala que represa, e o Adriano cobra, os outros vereadores cobram, é saúde pública e nós vamos se arrastando. Eu falo em 5 anos, mas isso já faz mais anos, né? Só que agora vem a lei disso, lei daquilo, e começa a interferir de novo. Então vou pedir aos colegas que a gente participe dessa reunião com a Corsã, com a diretoria que vem aqui, porque senão a população vai penar. E eu não vou deixar de falar aqui jamais, porque eu levantei essa bandeira de defender a população quanto à questão de esgoto, que o Renascer é um dos maiores problemas, outros têm também, a gente fala muito no Renascer, mas os outros ainda está canalizado. O Renascer é céu aberto, alguns lugares no banhado lá. Então precisa a gente tomar uma atitude quanto à Corsã. O prefeito me disse que vai falar com a diretoria da Corsã para a gente conversar sobre o assunto. E daí a questão do terreno desapropriar ou comprar não é comigo. É com a Corsã e quem tem os terrenos, ou enfim, a área onde deve ser feito o esgoto. Vou falar com eles, tenho umas ideias na cabeça, mas eu acho que a minha não vai funcionar, não pode. Eles vão querer fazer uma para o município inteiro, por isso que eles estão tentando arrastar para fora, quanto mais longe daqui, melhor, para trazer, eu acho que quase toda a cidade, pelo que eu entendi, o desenho deles, mas não mostraram para nós, né? Eu não estou lembrado disso, que eles vieram aqui e mostraram algum desenho, mas não é culpa deles também, é um comentário que foi feito, a questão que eu perguntei que esse terreno deveria estar à compra na LDO ou na LOA, então não vai precisar, porque é a Corsã que tem que comprar. Não sou muito fã de política, né? Sou político, mas não sou fã de político fajuto, que nem eu falo, ou de qualquer partido. Para mim não interessa quem que é. Se é bom, é bom, e se é ruim, é ruim. Vejo os colegas comentar várias vezes, o Sirineu comenta, e eu não comento. Eu vi essa semana uns debates quanto aos aposentados. Eu não sei se alguém sabe, aposentado nenhum não recebeu de volta o dinheiro, né? Então, esses nossos governantes da federal ou do Rio Grande do Sul, não me interessa quem que é, tem que pensar na população em si, porque os aposentados que foram roubados, e não estou dizendo que o senhor, estou dizendo qualquer partido. Eu vi até do PDT lá, com a mão grande, e não tenho dó de falar, senhor, não se preocupe, não é PT, não é nada. Eu só queria que o governo, esse Senado Federal, enfim, tomasse vergonha na cara, a Câmara dos Deputados, e fosse defender o aposentado. Porque a gente tá numa crise no fundo do poço, vamos dizer, não o país, estou dizendo a crise geral, principalmente no Rio Grande do Sul. E daí os caras roubam os aposentados, tem milhões nas contas e ninguém faz nada. Estou falando a nível federal, então eu acho que está na hora da gente deixar de defender partido, sempre falei isso, e defender quem precisa mesmo, porque roubado um aposentado que ganha um salário mínimo para receber 700, 800 pila, que os caras roubaram de verdade mesmo, roubaram do aposentado, do coitado, não é coitado, não seria a palavra, mas do coitado que recebe um salário, e daí os caras não fazem nada, ficam debatendo bobageira lá, que às vezes eu também falo, mas é uma vergonha total com o povo brasileiro em si, ao Senado Federal e Câmara dos Deputados. Tem que tomar vergonha na cara e defender de verdade quem roubou, pegar o dinheiro e deixar eles penando, sem as coisas, sem ter o que comer, que nem tem muito aposentado, com desconto, que nunca assinou papel nenhum. Então é vergonhoso para o país, é vergonhoso para mim e para qualquer um, para qualquer cidadão é vergonhoso. Nós falar que tanta coisa falta, tanta coisa, e tiro dos aposentados, ninguém faz nada. Eu estou dizendo todos os partidos, todos, lá dentro do Senado e Câmara dos Deputados.
Me permita a palavra, vereador?
Sim.
Inclusive de pessoas, de idosos já falecidos, né? Eles cobravam e tiraram dessas pessoas que estavam falecidas.
Não, mas é essa questão que eu falo, né? Chega, a gente vê tanta notícia, é triste. Mas tem que comentar, às vezes, porque a gente defende partido, defende esse, aquele, e os caras estão lá roubando de quem necessita mesmo, que tem que comprar um remédio, que tem que comprar comida, e daí se fala em a pobreza ou a riqueza, enfim, seja de quem for. Não tenho nada contra ninguém, mas o nosso, nossa política federal, estadual, enfim, esse pessoal aí que tem força, tem que defender quem precisa. Não adianta dar o ano que vem, vem todo mundo. Vai ser um negócio espetacular, que vão salvar os aposentados, vão devolver o dinheiro, mas não vão. Mas só, é só uma crítica no geral para entender. Vamos de novo para a política. O Pompeu de Matos, que eu falei das emendas, se Deus quiser, semana que vem tem uma reunião regional aqui, eu acho que vem as emendas, pelo menos dê um sinal para o hospital e para o posto de saúde, mas não estou gavando ninguém, estou dizendo que eu fui pedir lá para a nossa saúde, para o hospital e para coisa, para posto de saúde, enfim, para a secretaria, tá? Então, que tenha uma semana abençoada e que Deus abençoe a todos nós. Era isso, senhora presidente.
Obrigada, vereador Adriano. Com a palavra, vereador João.
Boa noite, senhora presidente, vereadora Cátia, aos demais vereadores, ao público que nos prestigia, e o Ângelo, e o nosso colega Rudi, assessoria, Gianluca, Roberta e a Bruna. Cumprimentar a comunidade de Pejuçara pelas redes sociais e também pela Rádio 105.9 na quarta-feira. Somente faço uso dessa tribuna para dizer que sou favorável ao projeto de lei 2565, que entra nesta casa hoje e que dispõe sobre a aplicação dos recursos, né, derivados da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio do município de Pejuçara. Já conversamos com a prefeita por inúmeras vezes a respeito do leilão, tanto dos bens móveis e imóveis também, agora mais precisamente, e que seria destinado parte, então, desse recurso para pagar aí os aportes, né, financeiros que o município deve ao RPPS, que poderá, né, pode ser destinado por força da lei, e uma vez que seria somente para investimentos, né, mas para aportes também pode. A gente sabe a situação financeira do município, é bem clara para todos nós e para a população, acredito que também, e que então esses recursos aí possam deixar, que seriam destinados aos aportes, então eles ficam como recursos livres, né, podendo ser investidos em outras áreas aí da administração. Então, é bem entendível, já entendemos esse processo e sabemos, né, das dificuldades, como eu disse, porque passam aí e o gestor público tem que tomar algumas decisões. Estamos chegando no final do ano e certamente fecharemos aí um ano com, se não 2 milhões, mas em torno de 2 milhões a menor na arrecadação. Tivemos, acredito que os colegas também receberam da prefeita, né, agora há poucos dias, mais ou menos um cronograma, ou enfim, a situação real. Então, já estamos aí com 1.800.000 a menor, então é bem difícil, né, para o final do ano. Então, somos favorável e tenho certeza que esses recursos chegaram em boa hora, né, e vão fazer parte aí do orçamento desse fechamento de ano. Também gostaria de cumprimentar aqui a todos os servidores públicos, né, pelo dia do servidor, que é amanhã, né, o dia 28, dia do servidor público, que todos, sinto-se homenageado pela municipalidade, por esta Câmara, pelo Poder Executivo, enfim, e sabemos do valor da competência dos servidores públicos, do que pode acontecer se não tem um servidor público no município, e sabemos que nenhum prefeito, nenhum gestor, enfim, nenhuma secretaria funciona sem ter um quadro de funcionários que se dedicam, que fazem com que as coisas aconteçam pela população. Poderia até alguém comentar, ou enfim, de dizer que estão ganhando, tem que trabalhar, é assim mesmo, mas a gente defende aí que realmente é um emprego, foi um concurso público que prestou, uma indicação, um CC, enfim, mas que são pessoas que fazem além, que fazem além, e já ouvi de vários prefeitos comentários de que realmente elogiando o trabalho do servidor. Existem servidores e servidores, obviamente que, assim como em toda profissão, não é diferente da classe dos servidores públicos, mas que devemos olhar, e tenho certeza que a grande maioria tem o seu compromisso, é competente e quer o melhor para a comunidade. É servir, servidor público é servir a comunidade. Então devemos fazer sempre um pouquinho a mais, um pouquinho além, nos colocar do outro lado do balcão. Somente assim a administração pública terá sucesso e a população terá o serviço bem feito, terá um serviço de qualidade, porque merece, porque paga os seus impostos e devemos estar aqui para isso. Mas parabéns a todas as pessoas que fazem a diferença, que fazem um pouquinho a mais do que a sua competência, do que deve ser feito no seu concurso ou no seu cargo. Então, parabéns a todos. Cumprimentar também a Roberta, que esteve de aniversário ontem, nossa assessora, que presta um excelente trabalho aqui para esta casa. Então, parabéns, Roberta, que seja muito feliz, muita saúde, que continue sendo prestativa, atendendo às necessidades desta casa, necessidades dos vereadores e as necessidades, obviamente, que da população de Pejuçara, porque se é um serviço bem prestado por quem nos assessora, certamente nós também iremos oferecer à comunidade, aos munícipes, um bom trabalho. Então, parabéns pelo teu aniversário. A respeito da reunião que tivemos com a secretária da Educação, entendemos o cronograma, a forma organizacional do transporte escolar. O vereador Adriano aqui fez as suas ponderações também. E eu sei que é uma dificuldade, não é fácil contentar todo mundo e, como a própria secretária falou, se colocarmos 3 ônibus ou 4 ônibus, todos estarão cheios, todo mundo quer. Mas que tem que ter critérios, e se tem aí uma normativa que tem critérios, que possa ser melhorada, então, né? Mas continuo aqui também na defesa de que, no caso, 2 servidoras que moram distante e que pegam esses ônibus na escola municipal com poucos alunos, que assim como é feito com os do interior, que tem servidores também que vêm, que tem pessoas da comunidade que vêm, e que tem os seus nomes colocados na lista, que dessas servidoras também pode ser colocado na lista. Se é o problema de que quando tem que explicar para alguém por que levam, porque são pessoas humildes, pessoas que têm que caminhar aí, talvez, dia de chuva, aí, mil metros, aí, um pouco mais até mais do que 1.000 metros. Então, também eu defendo né, nesse sentido, essas servidoras. Claro que existem critérios, existem regras, mas muito bem falado aqui pelo vereador Adriano, que as regras devem ser para todos. Então, a minha defesa é nesse sentido. Também gostaria de fazer uma indicação à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, senhora presidente, que possa ser encaminhado aí a minha indicação, que possa ser feito nesses meses agora, já a partir de novembro em diante, agora no mês que já estamos aí chegando no verão, a gente já vê uma movimentação de bastante pessoas correndo, caminhando, pessoas andando de bicicleta aqui na praça. Então, que fosse instituído aí a Rua do Lazer, nessa rua em frente aqui à Prefeitura, na Getúlio Vargas, que pudesse ser fechadas aí às 18 horas, até meia-noite, ou até às 10 da noite, enfim, como se achar melhor, porque já tem bastante crianças brincando aí, correndo, para que não aconteça. Já tivemos em outros anos aí essa Rua do Lazer, que possa ser instituída também novamente. Eu acredito que já tenha lei para isso. Eu acho que é somente dinamizar aí essa questão e, se possível, em alguns dias, colocar algum servidor para acompanhar, que possa aí até mesmo praticar algum esporte, que é crescente no nosso município, a questão do lazer, a questão do esporte, né? Então, que pudesse ser feito algo aí nessa Rua do Lazer, que a gente vê que tem municípios aí que tem Rua do Lazer, e é muito, muito interessante, né? Inclusive, tem um projeto aí da Rua do Lazer, nos municípios aí, que eles pegam estudantes da área de educação física, e algumas horas, e eles sem remuneração, somente a secretaria, ela dá um atestado que conta horas de estágio para esses alunos nas suas faculdades. Então, também seria interessante de se pensar dessa forma, né? Então, é uma indicação bem simples aí, mas que tenho certeza que vai fazer diferença, e vamos estar preservando aí e ajudando a todas essas pessoas que querem praticar algum tipo de esporte aí no centro. Muito obrigado, e tenhamos uma semana aí de muita saúde, muitas alegrias, muitos projetos, enfim, que possamos estar aqui segunda-feira para todos juntos continuarmos a nossa caminhada, que é o bem comum da coletividade dos nossos munícipes. Muito obrigado.
Obrigada, vereador João. Com a palavra, vereador Márcio.
Boa noite, presidente, Kátia, demais vereadores, ao público presente, nosso amigo Ângelo, Rudimar, os assessores, as pessoas que nos acompanham pelo Face e que nos ouvirão na rádio 105.9 na quarta-feira pela manhã. A respeito do projeto, né, que tramita hoje na casa, que se dispõe sobre a aplicação, né, de recursos da alienação, né, de bens e direitos que integram o patrimônio, né, aqui deixa bem claro, né, sobre esse projeto de lei que deverá ser aplicado prioritariamente em despesas de capital, classificáveis nos grupos de natureza de despesas, de investimentos, né, inversões financeiras ou transferências de capital, de acordo com a classificação estabelecida no artigo 12 da Lei Federal, né, 4.320, de 17 de março de 64. Então, esse projeto de lei que tramita hoje sobre isso, né? E a respeito da reunião também que tivemos hoje com a secretária da Educação, né, Emanuele Coaine, e a Ângela também, assessorando ela, sobre o transporte público, né, escolar urbano, que existe duas linhas lotadas, né, dentro aqui da cidade. E existe, né, uma resolução, né, da Secretaria da Educação, existem prioridades, né, existe, principalmente as crianças da educação infantil, as crianças com deficiência, né, depois vem o ensino fundamental, o ensino médio. E tem uma distância de 400 metros. Eles estipularam isso nessa resolução, né? E as inscrições estão abertas até o sexto ano, até o dia 23/11. Então, aí ela esclareceu bem para nós, agora entregou essa resolução para nós, que norteia, né, o transporte público dentro aqui do município e no interior também. E as crianças da EMEI devem ter a companhia de um adulto responsável. E o transporte rural, o transporte daqui do município, não, é a prefeitura que mantém, né? E o transporte rural vem em recursos federal e estadual que mantém. E eu queria também deixar aqui fazer um convite para a diretora da escola, Ângelo Furia, a diretora Cláudia, que ela venha, para usar a tribuna aqui para explicar para nós sobre os alunos, né? Falar dos alunos que foram premiados no simulado do SAEB. Teve alunos do quinto ano até o quinto ano, né? Teve premiações: primeiro lugar, R$2.000; o segundo lugar, R$1.000; terceiro lugar, R$500. E assim também foi aplicado a prova para o nono ano também, né? Com as mesmas premiações. E para os anos finais também. Eu queria deixar para nós fazer um convite para ela, né? Já tinha comentado para o dia 10, que semana que vem ela não pode vir. Daí, se possível, também nós fazer uma moção para os alunos que foram premiados, né? Com a nota da prova, né? E também queria deixar o convite aqui para a Feira do Empreendedor, que será realizada sábado agora, aqui na praça, né, com empreendedores locais. Aí vai ter bastante coisa para venda. E vai ser o dia todo, vai ter esse evento, né, essa feira seria. E homenagear aqui também os servidores públicos, amanhã é dia do servidor público. Deixar aqui minhas congratulações, né, do compromisso de vocês aí que trabalham, que são fundamentais para o funcionamento das prefeituras, do Estado e do país, né, do pessoal que trabalha no nível federal também. Deixar aqui minhas congratulações. E a diretora também vai falar da história do colégio do Ângelo Furian, dos 45 anos. Ela, nesse dia também, dia 10, ela vai falar sobre isso. E era isso, então. Que tenhamos uma boa semana. Lhe devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Márcio. Passo a presidência ao vice para fazer uso da palavra.
Recebo a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite a todos os colegas vereadores, assessores da casa, público presente, aqueles que nos assistem ou que irão nos escutar na quarta-feira na rádio 105.9. Inicio minha fala parabenizando aos colegas servidores. Nós somos não apenas funcionários, mas, como bem coloca o colega João, estamos a serviço da nossa comunidade. O dia 28 é apenas um lembrete, porque, na verdade, o dia do servidor é todo dia. Falar brevemente que quinta-feira da semana passada eu estive presente no Festival do CEPIB, que ocorreu no Festival da Cultura do CEPIB, que ocorreu no Centro de Idoso, a partir das 18h30. Queria não só parabenizar, mas agradecer a todos os profissionais que estão envolvidos no CEPIB, que fazem um trabalho excelente em relação às crianças, que foi um momento de muita alegria, de orgulho, de beleza, né? Ver o trabalho que é desenvolvido com essas crianças, tanto no teatro, quanto na música, quanto no canto, no esporte, ver crianças dedilhando instrumentos, dançando na ponta dos pés, encenando peças teatrais num espaço criado de forma gratuita e ofertado para a nossa comunidade. Vai muito além de cultura. Isso muda a concepção de família, a construção do ser humano, a melhora de um povo na questão cultural é o crescimento desse povo. Então, quando se trabalha com cultura, se trabalha com desenvolvimento. Então eu gostaria de não só parabenizar, mas agradecer, porque não é fácil. Não é fácil, hoje em dia se tem muitas ofertas, telas, celular, tablet, televisão, isso tudo vem quebrando as nossas crianças, quebrando os nossos jovens, muito mais casos de ansiedade, depressão, drogadição. E a gente sabe que tudo que a gente puder ofertar a essas crianças o mais precoce possível, a gente afasta eles de caminhos inóspitos. Então, eu fiz uso dessa tribuna hoje para colocar aqui a minha manifestação de afeto, de carinho e de valorização desses profissionais que estão lá oferecendo isso para as nossas crianças. Muito obrigada. Muito obrigada pelo grande espetáculo que vocês nos proporcionaram com as nossas crianças na quinta-feira passada. Comentar também que nesse final de semana, como o meu colega Marcos colocou, a Feira do Empreendedor e Festa das Crianças, a feira começa às 8h30 do sábado, né? E a Festa das Crianças das 14 às 17 horas. Que toda a comunidade participe, aproveite tudo que a gente puder ofertar para a nossa população de entretenimento, nos traz mais alegria, mais convívio com as nossas famílias e melhora a nossa vida. Que tenhamos uma semana abençoada, que semana que vem possamos estar aí novamente trabalhando e que Deus nos acompanhe.
Lhe devolvo a presidência.
Então, não havendo mais oradores no grande expediente, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de lei número 2564 de 2025. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026.
Está em discussão o projeto de lei 2564 de 2025. Coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade.
É o único projeto a ser votado.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador César, vereador Matheus, vereador Bruno, vereador Cirineu, vereador Adriano, vereador João, vereador Lucas, vereadora Kátia.
Não, vereador Márcio.
Não há inscritos.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e declaro encerrada essa sessão ordinária.